Hoje nós temos um tema muito interessante aí para a nossa discussão, especialmente no mês em que se comemora o Dia das Mães. E nada como, neste mês, falar sobre as novas questões da maternidade. Diante das pressões da atualidade, a necessidade cada vez mais intensa, né, das mulheres trabalharem e terem atividades extras, a maternidade muitas vezes tem sido deixada de lado. Mas em alguns casos não é só por falta de tempo, e sim de opção. Um dado interessante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, é que o número de casais sem filhos no Brasil aumentou de 13% para 17%. Só que a sociedade ainda não compreende muito essas escolhas e, às vezes, até se mostra preconceituosa com essas mulheres que escolhem não ter filhos. Esse é o tema do Psicologia em Foco desta semana, em que recebemos a psicóloga Renata Feldman. Renata, um grande prazer tê-la aqui na Inconfidência, especialmente para falar sobre esse tema aí tão delicado e prezado pelas mulheres.
Prazer é todo meu, Lina. Muito obrigada.
Então, vamos começando aí, né? Por que que há uma pressão da sociedade e para que a mulher tenha filhos? Isso é social?
Olha, há uma certa confusão. A função biológica da mulher muitas vezes é confundida com essa função social, que é ser mãe. Então, há uma série de cobranças, expectativas sociais, né, que dizem respeito a esse ser mãe, a essa maternidade. Né? Na nossa contemporaneidade, a gente tem visto cada vez mais, né, mulheres ainda se cobrando em ser, né, postando uma corrida aí contra o relógio biológico, em relação também à vida profissional. Mas há uma série de cobranças mesmo que se fazem presentes. Eu fiz uma pesquisa de mestrado, cujo título é As Várias Faces da Mãe Contemporânea. E um dos traços detectados pela pesquisa foi o traço da normatividade. Há quase que uma norma, uma regra, uma lei em ser mãe. Então, é o famoso ter que. Se eu sou mulher, portanto, eu tenho que ser mãe. E esse ter que tem sido bastante pesado para algumas mulheres que estão se levantando as mãos e dizendo, olha, eu não quero ser mãe, eu me permito não ser mãe, eu não quero entrar nesse engessamento, nesse padrão que me foi cobrado.
Sim, então talvez seja isso que muitas mulheres tenham como estigma de que ser mãe é que vai trazer a felicidade.
Há um estereótipo aí, né, de que a felicidade é garantida. Há, inclusive, o velho clichê, né, ser mãe é padecer no paraíso. Né? Nessa frase, o padecer está aí, né, implicando sofrimento, mas o paraíso, ele é maravilhoso. Então, a mãe, ela vai para essa trajetória da maternidade acreditando, muitas vezes, apostando nisso. E aí é na prática que, muitas vezes, ela vai se deparar, né, com as dores e as delícias de ser mãe, com vários conflitos e ambivalências inerentes a esse ofício de ser mãe.
Sim, e você sabe, tem alguma ideia, alguma pesquisa que fale, indique por que que essas mulheres estão, quais os motivos, né, que as mulheres estão cada vez mais optando por não serem mães?
Elas estão descobrindo a possibilidade de fazerem essa escolha, até porque a mulher foi ganhando um espaço aí. Né, não só no mercado de trabalho, mas dentro de casa também, né, nesse ofício dela de assumir uma dupla jornada de trabalho. Então, ela são escolhas, né, que ela está repensando, além de alguns empecilhos que elas estão vendo na prática. Né, muitas vezes é uma mulher que não consegue engravidar, né, uma endometriose, é uma infertilidade, ela começa a questionar isso. Muitas vezes ela até fica bem, ela pode ter filhos, mas ela fala, não, resolvi adotar uma gata, eu prefiro ter um cachorrinho, eu vou deixar os meus pais muito tristes, porque eles não vão ser avós dos meus filhos. Esses netinhos eu vou ficar devendo para eles. Mas é a minha liberdade, é a minha escolha, né, é a minha autonomia. mas ainda é minoria as mulheres que conseguem dizer esse não à maternidade.
Sim. É, e realmente há o preconceito? Eu não sabia que existia, assim, já uma questão pessoal, não sabia que existia um preconceito latente, assim.
Sim, eu entrevistei, na minha pesquisa, Lina, 6 mulheres de diferentes perfis. Uma gestante, uma mãe de 4 meninos que acabou precisando estudar para conseguir abstrair desse ambiente só doméstico e da maternidade. Uma mãe casada, trabalhando em regime parcial de trabalho, com 2 filhos. Uma mãe divorciada, com 1 filha e trabalhando o dia inteiro. E uma mulher convicta em não ser mãe. E ela traz depoimentos, assim, muito interessantes para a pesquisa. E uma das respostas dela foi o seguinte: olha, eu não quero ser, eu não acho que eu tenho que ser uma aberração por não querer ter filhos. E é assim que as mulheres me veem, elas arregalam os olhos e me veem como se eu não fosse desse planeta. Então, há um preconceito, né? E as pessoas ficam muitas vezes sem entender, mas peraí, por que que ela não quer ser mãe? O interessante é que quando há uma mulher grávida, por exemplo, ninguém vai e pergunta, mas por que que você quer ter filhos? Né? Agora, se uma mulher fala, não, eu não quero, eu acho que isso não é para mim, as pessoas ficam cheias de interrogações e não suportam quase essa constatação de que uma mulher não vai ser mãe. Então, realmente, é aquela questão biológica versus a social. Se você é mulher, você tem que ser mãe. E algumas mulheres estão descobrindo que não, eu não tenho que. Será que eu quero ser mãe? Será que eu tenho isso em mim? Eu tenho essa vocação? Eu tenho isso correndo nas minhas veias? Eu tenho essa paixão, esse projeto de vida?
Sim. Pois é, é uma questão que também a gente observa, né? Que hoje as mulheres estão casando mais tarde e protelando mais, mesmo as que optam por ter filhos, estão protelando mais, tendo filhos aí após aos 30, 35 e até aos 40, que apesar de ser, os médicos falarem que é uma gravidez tranquila e tudo, a gente sabe que não é bem assim, né? Existe o risco, sim, de uma gravidez depois de certa idade do primeiro filho. Então, esse também talvez seja um fator aí de que a mulher tem protelado, porque, na verdade, ela está seguindo uma pressão. Poderia ser que ela não quer, mas ela protela até o máximo. Ela fala, não, agora eu tenho que ter, senão depois vai ser de risco.
A grande questão, desse protelamento que eu vejo é a questão profissional. Porque realmente, o nosso lugar no mercado de trabalho é uma merecida conquista histórica. Né? As feministas foram às ruas, nós lutamos por isso. Então, ainda com toda a desigualdade que existe, né, é uma conquista para a mulher poder trabalhar, poder se realizar no que ela quer. Né? Além de ser uma necessidade, o trabalho muitas vezes é sonho, é realização. Né? Então, algumas mulheres estão vivendo esse conflito. Porque os óvulos realmente, factualmente, vão envelhecer quando essas mulheres completarem 35 anos de idade e elas estão muitas vezes no auge da sua carreira, né? Assim, sendo promovidas, comandando toda uma equipe e aí elas entram nesse conflito. Mas espera aí, se eu resolver então ser mãe agora, eu posso frustrar o meu projeto profissional, eu posso perder essa vaga que eu tanto almejei. Então, eu acho que esse é o grande dilema, mas claro que algumas mulheres também, por não terem uma convicção, uma certeza de que querem ser mães, acabam adiando, né? Ai, será que eu vou querer mesmo? Deixa eu ver se isso realmente... Porque há conflitos e há dúvidas. Apesar de, na maioria das vezes, o que há é uma convicção entre ser mãe ou entre não ser mãe.
Sim. E aquela pessoa que... Num momento, um determinado momento, talvez pela carreira, opta por não ser mãe. Aí, de repente, lá mais adiante na vida, ela se arrepende.
Isso é muito comum. Eu escuto no consultório, mas assim, é recorrente. Às vezes, eu recebo até assim, casais, né? E quando eu recebo um casal para atendê-los, né? E eu acredito, eu fico esperando que a questão seja inerente ao casamento e muitas vezes não é. Né? É porque essa mulher fez um acordo com esse homem, olha, quando nós tivermos filhos, eu vou abdicar da minha carreira profissional, eu não vou mais trabalhar porque eu quero me dedicar, eu quero cuidar dos nossos filhos. E aí o tempo passa, esses filhos crescem, porque os filhos não vão ser bebês dengosos para a vida toda, eles vão crescer, eles vão ganhar asas, vão fazer intercâmbio lá fora, vão trabalhar, vão sair, vão, né, criar asas mesmo. E essa mulher vai se ver ali com o marido, a síndrome do ninho vazio, ou mesmo antes que eles se vão, essa mulher vai ficar o dia inteiro em casa, emendando o trabalho com vida pessoal, porque o trabalho doméstico é um trabalho invisível também, né? Elas costumam alegar isso. Elas vão esperar um reconhecimento que muitas vezes não vai vir. Isso foi uma escolha dela, né? Então, sempre vai faltar aquela meia. Onde é que está a minha meia? E aí, né, é quase que todos os olhares são direcionados a essa mãe, a essa dona de casa, a essa mulher. Então, se isso também não estiver no sangue dela, porque ela pode ser uma mulher apaixonada por cuidar da casa dela e não há problema nenhum. Aliás, é o que eu vi também na pesquisa, é um paradoxo. Apesar de termos ido às ruas para buscarmos um lugar no mercado de trabalho, muitas mulheres hoje, isso não é uma regra, não estou generalizando, mas algumas mulheres estão voltando para casa, estão fazendo curso de corte e costura e querendo cuidar dos filhos. Isso com grau superior, completo, com possibilidade de trabalhar, e não, elas querem ficar em casa. Né? Então, isso é uma opção também. Né? Acho que temos que dar opções a todas. Mas essa mulher, muitas vezes, se ela renunciou à vida profissional em função dos filhos, possivelmente ela vai querer voltar e ela vai se frustrar. Né? Ela vai pensar, poxa, mas foi um tempo perdido.
Mas pode acontecer o contrário, né?
Claro que pode.
Ela pode renunciar aos filhos.
Sim.
E se sentir lá no fim da vida sozinha.
Pode, porque é irreversível, né? A não ser que ela adote, né, um filho, né? A maternidade vai se exercer ali, mas para muitas mulheres também não é a mesma coisa, né? Do que ter um filho do próprio ventre.
Sim, eu conheço um exemplo de uma pessoa próxima que tem nova, não tem nem 30 anos, tem 27. E aos 21 ela casou, aos 23 ela já estava formada, trabalhando com uma função num banco bacana. Mas ela falou, eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa. Ela tinha 23 anos. A gente ficou assim, como assim? E ela tem hoje 3 filhos, ela está grávida do terceiro. E ela falou, eu estou realizada, isso que eu quero da minha vida. E ela comenta, ela fala sobre esse preconceito ao avesso.
Sim.
Que uma pessoa jovem que largou a carreira, falou, não quero saber de carreira, não. Apesar de já ter uma profissão.
Porque, de novo, é a normatividade aí, né? É o ter que. Né? Se uma pessoa foge do padrão, ela é vista meio como que de outro planeta. Né? E o importante é que cada um se realize na sua caminhada, no seu projeto de vida. Pode ser que o meu não seja igual ao seu, e a gente precisa respeitar.
Sim, Renata, e existe aí um meio termo, então, uma fórmula para conciliar maternidade e trabalho?
Sim, claro que existe. Né? Não é porque uma mulher se tornou mãe, né, que ela vai precisar anular o trabalho da vida dela. Né? E também não é porque uma mulher ama trabalhar que ela precisa anular a maternidade da vida dela, se ela quer as duas coisas. Então, é perfeitamente possível, Lina, especialmente nos dias de hoje. Vivemos numa era muito tecnológica, cheia de avanços. Né? Na minha pesquisa, eu detectei isso também. Né? Quanto de mães que estão se comunicando com os filhos através de WhatsApp, de mensagens, né? Nas redes sociais. Olha, não esqueça de escovar os dentes. Se tiver alguma dúvida no para-casa agora, pode me ligar, que eu estou tranquila aqui, já acabei minha reunião. Né? Videoconferência quase, né? Assim, vamos conversar, vamos estar juntos. Então, a mãe, na medida do possível, ela pode conciliar, e não só através desses recursos, mas estando em casa, né, e com qualidade. Né? Um livro que eu li disse isso, o problema não é o trabalho, é voltar para casa. É qual a disponibilidade amorosa, afetiva que você vai ter para os seus filhos naquele momento.
Sim, aí você chegou num ponto que é muito especial, né? Que é a diferença entre ter filho e ser mãe, né? Porque ser mãe vai um pouco além de ter filho.
Ah, muito além. É muito... a gente está falando, na verdade, são coisas parecidas, porque, na verdade, para uma mãe, né, para uma mulher ser mãe, ela precisa ter filhos, mas o ser mãe está ligado a uma identidade, né, quem que eu sou e o que é ser mãe para mim, porque ter filhos é muito fácil, né, colocá-los no mundo, né, e quantas mães também os colocam e os abandonam logo em seguida, né? Mas assim, o ser mãe é esse ofício, né? E resumindo a minha pesquisa, é dedicação, é culpa, é esgotamento também, é uma normatividade a ser seguida, são conflitos e ambivalências e são transformações inevitáveis também. Então, ser mãe é algo muito complexo, né? Assim, porque o ter, ele também está ligado a uma coisa meio de posse, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho filhos. Você tem, mas esses filhos, eles vão crescer, eles vão deixar de ser bebês também, eles vão para o mundo. Muitas vezes eles vão ter conflitos com você, né? Grandes conflitos se dão dentro de casa. Então, aquele filho, por mais que ele seja um pedacinho seu, uma extensão sua, ele não é seu, ele é seu filho, mas ele não é seu no sentido dessa posse, eu controlo, eu falo, né? Então, a mãe, ela exercita essa identidade dela o tempo todo, ela coloca isso em xeque nessa vivência com os filhos.
Sim, e um outro dado que eu acho que é de observação minha, nós temos aí duas gerações em que a sociedade mudou muito, né? Falo de duas atrás, dos nossos avós para agora, né? Uhum. Que eram uma famílias numerosas, de 15 filhos, 10 filhos, e hoje nós temos no máximo 2, e olha lá, 3, quando se tem, né? Isso também causa outro impacto aí social, né?
Sim, a gente precisa considerar isso, isso também está na pesquisa. Quantas transformações, né, nós já vivemos e como que os rearranjos familiares, né, antes, até há pouco tempo, o filho único era um tabu, também era visto com preconceito. E hoje, quantas mulheres decidem apenas por um filho só, porque a vida está difícil, porque um só está ótimo, né? Então, realmente, se você tem 3 filhos, você também já ganha alguns olhos arregalados, né? E até comercialmente falando, né, as estruturas assim, de um carro, de um hotel quando você vai viajar, né? É quase hoje uma raridade, né, você encontrar pacotes de viagens para casais e 3 filhos, né? Os carros, tudo está sendo muito guiado assim, para uma família com 2 filhos, né? E contrapondo-se a isso, né? Uma época em que as nossas avós, né, tinham 19, 20 filhos e viviam para isso, como que realmente muita coisa mudou e essa mulher está entendendo que o espaço dela pode ser de mãe, pode ser também de mulher, que ela não quer esquecer isso, ela não precisa entrar em conflito com essa mulher que existe dentro dela, ela pode ser profissional, né, e ela pode conciliar esses variados terrenos da vida dela.
Talvez o caminho mais importante seja esse que você está falando, Renata, que é de entender essa sociedade, né? De entender Exato. Que talvez esse caminho possa ser feito sem tanta dureza, né?
Sim.
O de ser filho, que também essa opção de não ter possa ser encarada de uma forma mais leve para a própria mãe que está fazendo, para a própria mulher que está fazendo essa opção.
Né? Exatamente, com menos cobranças, né, Lina? Porque hoje, além de ter que ser mãe, né, muitas mulheres ainda enxergam dessa forma, elas têm que ser boa mãe. Mãe perfeita, há todo o endeusamento da maternidade e a gente sabe que mãe nenhuma é perfeita,
Sim.
que as mães são de carne e osso, né? Então, elas vão errar, elas são falíveis, né? Então, essa ideologia materna que vem de Rousseau no século XVIII, né? Da mãe, essa mãe das propagandas de margarina, né? As mães dos anúncios do Dia das Mães, elas vão errar, elas vão borrar a maquiagem, elas vão pedir ajuda para Deus o tempo todo, porque elas são humanas, né?
É um próprio peso para as mães.
É um próprio peso, se deixar vir. Então, assim, elas vão errar, sim, né? E aí elas vão precisar trabalhar essa culpa, elas vão precisar enxergar que o amor antecede a culpa, o que pode aliviar essa culpa, porque o amor, ele cobre tudo, ele é maior do que essa culpa também, né? Que elas, se estão muito esgotadas, elas vão precisar cuidar de si, porque a mãe que não se cuida e cuida primeiro do filho, né, uma hora essa relação ela vai sofrer aí um desgaste.
Isso aí, você falou, é muito interessante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, um colega meu, exatamente sobre maternidade, e ele falou: a mãe tem que pensar primeiro nela, pois quando tem um problema, uma pane no avião, eles não falam para você colocar primeiro a
Exato.
Máscara em você.
Eu adoro essa imagem. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Ajuste sobre o nariz e a boca antes em você, mesmo que ao seu lado esteja um idoso ou uma criança. É questão de sobrevivência. Eu sei de um caso de uma mulher que acordava de madrugada para amamentar o filho, ele chorava e ela pulava da cama. E ia, primeiro ele, e ela ia com vontade de fazer xixi, mas ela ia primeiro cuidar do filho. Ela arrumou uma bela de uma infecção urinária.
Olha só.
Caiu de febre, ficou de cama, né? Ela teve que parar de amamentar um tempinho. Então, a gente precisa realmente repensar, né? Cuidar do outro é muito importante. Esse filho é meu sonho, é minha realização, né? Quando se escolhe ser mãe. Mas eu preciso cuidar de mim primeiro.
Com certeza. Conversamos agora com a psicóloga Renata Feldman sobre o assunto aí muito bacana, especialmente neste mês de maio, as novas questões que envolvem a maternidade. Renata, é um prazer conversar com você e recebê-la aqui na Rádio Inconfidência.
Igualmente, Lina. Muito obrigada.
De nada. Volte sempre.
Obrigada. Boa tarde.